O Livro de Jó. Seção 11. Cena no Céu. Parte 2. Por Tom Walton. Este é o Dr. John Walton e seus ensinamentos sobre o Livro de Jó. Esta é a Seção 11. Cena no Céu. Parte 2. Introdução à segunda cena no céu, 0:23 - 1:21. Então agora passamos para a segunda cena no céu. Jó perdeu todas as suas posses, suas ovelhas e gado, seus camelôs, seus bois, seus filhos e filhas. Tudo o que ele tem está perdido. E então, novamente, temos uma conversa entre Yahvé e o Challenger. Lá no capítulo 2, versículo 5. Não, desculpe, versículo 3. Então o Senhor disse ao desafiador, você considerou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, ele é íntegro e reto, o mesmo tipo de coisa que ele disse na primeira vez. E ele ainda mantém sua integridade, embora você tenha me incitado contra ele para arruiná-lo sem qualquer motivo. Ok. Incitar 1:21 - 4:31. Agora eu quero olhar para essa frase um pouco. Queremos ver o uso deste verbo incitar em hebraico. É a raiz sut. E para aqueles que têm um pouco de hebraico, é a forma efil, que às vezes é causativa. Mas aqui, às vezes, ocorre com objeto indireto e às vezes sem. Aqui o assunto é o challenger. O verbo, é claro, é incitar. O objeto direto é Javé, você me incitou, e o objeto indireto é Jó contra ele para arruiná-lo. Assim, temos três partes envolvidas na sentença, o desafiante Javé e Jó. Existem três outros lugares no Antigo Testamento que usam um verbo nesse tipo de contexto. Uma delas está em 1 Samuel 26:19. Ali o assunto é Javé, o objeto é Saulo, isto é, Davi está falando com Saul e diz, se o Senhor te incitou contra mim. Então, David é o objeto indireto. Em 2 Samuel 24:1, é o Senhor ou sua ira que incita Davi a fazer um censo. Ok. Ele está incitando Davi contra Israel. Então lá, o Senhor é o assunto, Davi é um objeto direto e Israel é o objeto indireto. Em Jeremias 43:3, Baruque é o sujeito que incita Jeremias, o objeto direto contra Israel, sinto muito, Jeremias é um objeto direto, Israel é o objeto indireto. Então, temos três outros lugares além de Jó 2:3, que usam esse verbo e que tem essa configuração que tem um sujeito e um objeto direto e um objeto indireto. Agora, se examinarmos isso, podemos aprender algo sobre o uso e como ele funciona. A ação incitada é sempre negativa para o objeto indireto. Ok? A ação incitada é sempre negativa para o objeto indireto, embora não seja intrinsecamente uma ação pecaminosa ou má. Afinal, às vezes é Jeová quem está incitando. Portanto, não é intrinsecamente pecaminoso ou mal. Em Jó, como objeto direto, Yahvé é responsável pela ação contra Jó, embora o desafiante, como sujeito, tenha influenciado sua decisão. Jó, como objeto indireto, não tem conhecimento do papel do desafiante como sujeito. Ele apenas entende o papel de Javé. Ele é o objeto direto. O Challenger incitou Yahvé contra David, sinto muito, Jó. Sem causa, e não 4:31 - 6:24. Então, é usado em 1:09, quando o desafiador levantou a questão sobre se Jó servia a Deus sem motivo, essa é a palavra e não sem motivo. Então, ele o incitou sem motivo. Então isso é usado em 2:03. Também foi usado em 1:09 sobre se Jó servia a Deus sem motivo. Assim, Jó serve a Deus sem motivo. Agora, o desafiador incitou Javé contra Jó sem motivo. É a mesma palavra hebraica inam. Isso pode se referir a algo feito em vão. Por exemplo, em Ezequiel 6:10, ou algo feito desnecessariamente como em 1 Samuel 25:31, ou mesmo algo feito sem compensação, Jeremias 29:15. E claro, esse é o significado em Jó 1:09 que é feito sem compensação. Na maioria dos casos, refere-se a algo feito sem causa, ou seja, tratamento imerecido. E aqui estariam passagens como 1 Samuel 19:05 ou 1 Reis 2:31. Então, Temos o cenário preparado para nós onde esta declaração foi feita por Yahvé. Você me incitou contra ele sem motivo. Agora, descobrimos que Deus não está empurrando a responsabilidade ou a culpa para o desafiador. O Challenger incitou, mas isso não é uma coisa intrinsecamente má de se fazer. Mas foi isso que aconteceu. E, novamente, Jó não saberá nada sobre o papel do desafiador, absolutamente nada. Nunca é dito a ele. Diferença entre a primeira e a segunda cenas celestiais, 6 horas e 24 menos 7 horas e 18. Então, qual é o resultado desta segunda rodada? Nesta segunda rodada, temos um pouco de diferença. A primeira rodada tirou todas as coisas positivas, a prosperidade. A segunda rodada adiciona um negativo. Aqui temos o sofrimento físico. Então, a ideia, e isso é apresentado pelo Challenger, a ideia é, bem, qualquer um pode aguentar quando perde todas as suas coisas, mas quando você começa a causar dor, agora isso vai aparecer. E assim, Deus dá permissão para isso também. Então, esse segundo round é diferente porque acrescenta sofrimento físico. A primeira rodada trouxe angústia mental associada à perda e luto e a segunda trouxe problemas físicos associados à dor. Despejo da cidade, expulso e condenado ao ostracismo, 7 horas e 18 menos 8 horas e 18. A doença de pele que Jó apresenta teria levado à expulsão da cidade e ao ostracismo. Realmente não podemos dar um diagnóstico médico disso, mas as doenças de pele eram tratadas dessa forma no mundo antigo. Isso é motivo para ser condenado ao ostracismo. E assim, ele é expulso da cidade e acaba no que o texto chama de monte de cinzas. Isso é como o lixão da cidade. Não é só lixo que foi jogado lá, é esterco que é jogado lá. Job acaba sentado no lixão da cidade. Isso mostra o quão baixo ele foi. Ele foi reduzido até aqui. Portanto, não são apenas as cinzas que o tornam ruim. Isso não é ruim o suficiente para descrever a situação em que ele está. Estratégia retórica 8 horas e 18 menos 9 horas e 19. Então, qual é a estratégia retórica dessa segunda cena no céu? Assegura que já tenha todas as oportunidades de abandonar a Deus se seu único motivo para a fidelidade for obter benefícios. Mais uma vez, agora ele não sofreu apenas uma perda. Ele está sofrendo de dor. Isso garante que ele tenha todas as chances de abandonar Deus, para descobrir quais são realmente seus motivos. Tolerar a dor é diferente de tolerar a perda. Então, essa cena se intensificou e a situação de Jó piorou ainda mais. Então, é nesse contexto que ele encontra sua esposa e seus 3 amigos. E vamos lidar com o papel que cada um tem e suas respostas a eles no próximo segmento. Este é o Dr. John Walton e seus ensinamentos sobre o livro de Jó. Esta é a sessão 11, Cena no Céu, parte 2. 9 horas e 19.